Amém. Quem esteve aí semana passada? Amém. Semana passada foi um momento especial também. Tratamos alguns assuntos bem crucial, né? Bem relevante, bem latente da nossa geração. Falamos semana passada sobre alguns desejos que muitas das vezes o jovem não consegue controlar. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algumas regras para o namoro cristão. É importante mencionar que a palavra namoro, ou a prática do namoro, nós não encontramos na Bíblia. Namoro é algo recente, como eu já disse na abertura da série. Namoro é uma prática de 200 anos atrás. A nossa humanidade, nós temos mais de 6 mil anos. A partir de Cristo, mais de 2 mil. Então, essa prática namoro é muito recente. É uma prática do mundo ocidental. Na Bíblia, nós não vamos encontrar a palavra namoro. Eu quero basear minha ministração nessa noite com base numa ministração que eu vi em um livro do pastor Paulo Júnior, que diz A Procura de Rebeca. Quero me basear também num e-book, depois eu vou estar colocando no grupo de jovens. E o nome desse e-book é Regras de Ouro para o Namoro Cristão, do pastor Lucas Gil, da Igreja Batista. Depois eu vou colocar também lá no grupo de jovens um canal do YouTube, que eu me baseei ao preparar essa ministração, que o nome desse canal é Namoro com Propósito. Muito bom, por sinal. Depois eu vou colocar para vocês num grupo lá e vocês vão poder acessar aí. Vai ser um material de grande valia. Antes de eu iniciar a ministração, eu quero destacar que hoje em dia existe o namoro recreacional. Quem já ouviu falar nesse namoro? Namoro recreacional. O que é o namoro recreacional? É um namoro que se pratica aí fora hoje em dia. É namorar sem compromisso com o casamento. Apenas pelo prazer. Para que um desfrute do corpo um do outro. É namorar apenas por diversão. É um tipo de namoro totalmente contra os princípios cristãos. Infelizmente, é esse tipo de namoro que se pratica hoje em dia. Beleza, Cris? Quando eu começo a namorar e quando eu posso começar a namorar? Infelizmente, movidos pelo espírito hedonista da nossa cultura, para quem não sabe o que é essa palavra hedonista, é o prazer a qualquer custo. É eu sentir prazer, não me importo com o outro. Isso é o hedonismo. Alguns acreditam, partindo disso, que o ponto de partida para começar um relacionamento é simplesmente a vontade de namorar. Alguns defendem isso. Simplesmente a vontade de começar um namoro. Vários jargões do tipo, de repente você já ouviu isso que eu vou falar. Vários jargões do tipo, siga a voz do coração. Faça aquilo que você quer. Tenha liberdade. Entregue-se nos braços da paixão. De repente você já ouviu isso. Todos esses jargões, essa fala, no fundo, estão aí para te dizer: o importante é você se sentir bem, apesar dos apesares. Por outro lado, como cristãos, a nossa opinião é bem diferente disso. Infelizmente, ela está deixada um pouquinho de escanteio. mas ela continua viva. Porque tem um povo, que somos nós, que defendemos os princípios bíblicos. Então, diante disso, diante dessa introdução, eu quero destacar que o ponto de partida para você começar a namorar, namore quando você estiver um pouco de maturidade. Aqui é o ponto de partida. E nós vamos decorrer sobre isso. Tem alguns adolescentes aí que já sentiam um aperto no coração, né? Então não posso namorar, Cris? Aos adolescentes? Não pode. Você vai entender isso aqui. O critério mais sábio para iniciar o namoro não é o sentimento, não é a vontade, mas é o princípio da maturidade. Esse é o ponto mais sério. Em relação à idade, isso é relativo, se nós decorrermos das culturas e das épocas. Por exemplo, Maria, mãe de Jesus, casou-se com José quando tinha cerca de 16 a 17 anos. Isso significa que ela iniciou o seu relacionamento pré-marital sendo uma adolescente. No entanto, presta atenção nisso. No entanto, na época de José e Maria, os noivados eram arranjados entre as famílias. Não existia o namoro. Será que podemos comparar esses adolescentes, José e Maria, a época deles, com os adolescentes e a nossa época? São diferenças radicais. Não dá nem para comparar. Você já deve ter ouvido muitos conselhos de pessoas cristãs ou não cristãs sobre o namoro. Como? Não namore por mais de um ano. Quem já não ouviu isso? Outro. Encontro exclusivamente em grupo. Nunca fica sozinho com seu namorado. Certifique-se de ter bastante tempo um a um. Tem gente que fala isso. Não beije antes de casar. Como você pode saber se tem química antes de casar? Tem pessoas que falam isso. Estabeleça limites claros. Não tente seguir a regra dos outros. Olha o tanto de conselho que as pessoas falam. Passem muito tempo juntos, alguns falam. Cuidado com o tempo que passam juntos. Namore, isso aqui é o próprio Satanás falando para a pessoa. Presta atenção. Esse que eu vou falar agora, é o próprio Satanás falando. Namore um monte de gente antes de ficar sério. Para você conhecer. O próprio Satanás falando. Não saia com ninguém até que você esteja pronto para se casar com ela ou com ele. Ou seja, as pessoas falam de tudo. Cada um quer dar um palpite, quer falar alguma coisa. Agora, eu quero dar dois conselhos, duas regras importantíssimas para você praticar antes de começar a namorar. E presta atenção nisso, redobre a tua atenção. Quem quer namorar aí? Levanta a mão aí, quem quer namorar aí? Ô, glória, ó. Só dois? Não, tem mais aí. Vocês estão com vergonha, eu sei que estão. Então eu quero dar dois conselhos para iniciar aqui. Presta bem atenção nesses conselhos. A primeira regra, antes de começar a namorar e no namoro, essa é a primeira regra para toda a vida, presta atenção. Não simplesmente antes de começar, não simplesmente no namoro, mas para toda a vida. Marcos 12, 30. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. É a primeira coisa que você tem que ter em mente. Você não amará verdadeiramente ninguém se não amar Deus primeiro. Não vai conseguir. Primeiro Deus, depois você vai amar as pessoas. E ninguém vai te amar de verdade se não amar Deus mais do que você. Segundo conselho, Apoie-se nas pessoas que o conhecem melhor, que conhecem você, que mais o amam, e dirão quando você estiver errado. E que essas pessoas sejam cristãs, seus amigos, seus pais. O segredo será confiar em outros cristãos que o conheçam melhor, que o ame mais e que tenha um histórico comprovado de lhe dizer quando você está cometendo um erro ou se afastando da vontade de Deus. Tenha amizade assim. Esse é o segundo conselho. Então fique com isso na tua mente. E nós vamos decorrer através de agora, da história de Rebeca e Isaac. E nós vamos citar alguns princípios. Eu quero que você preste bem atenção. Você que quer namorar ou que já está namorando. Nessa história de Isaac e Rebeca, nós encontramos alguns princípios. Como encontrar o parceiro, como escolhê-lo e como conduzir o namoro. Primeiro princípio, escolhendo a pessoa certa. Gênesis 24, 2 e 3. Diz assim: e disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas do Cananeu, e nem nos meios dos quais eu habito. Isso é Abraão falando para Eliezer procurar uma esposa para o seu filho Isaque. Primeiro princípio da escolha, tanto para o menino quanto para a menina. Presta atenção. Jamais faça a escolha sozinho. Jamais. Isaac confiou a escolha ao seu pai Abraão, que posteriormente confiou a Eliezer, o seu servo. E a Bíblia fala que é o mais antigo da casa, ou seja, era um homem de confiança, porque ele sabia a importância do casamento, do matrimônio. Então, ele sabia que nesse ponto nós não poderíamos errar na escolha. Presta atenção nisso. Muitos casamentos fracassados são por causa da escolha. Errou lá no início. Ou seja, já começou errado. E levam consequências dessa escolha para o resto da vida. De repente você conhece casal assim. Existe hoje no mundo dois extremos. Os parceiros que os pais escolhem para o filho ou a filha, e geralmente o filho não participa. Isso acontece hoje, lá para o lado do Oriente Médio. O outro extremo é os filhos escolherem o parceiro sem comunicar os pais. Já chegam de mãos dadas e nem comunicam o pai com a mãe. Então, qual a maneira correta? Acredito que os extremos nunca são bons. Acredito que para a escolha ser perfeita, deve haver um consenso entre as duas partes. Os pais respeitam as opiniões dos filhos e os filhos não rejeitam a participação dos pais. E ai de vocês. E ai de vocês. Se os pais dizem não. Você apresentou lá o menininho lá, e o seu pai falou não, e a sua mãe falou não. E se vocês insistirem, conhecemos muita história assim, que o fim não é bom. Sansão foi assim. A Bíblia fala que ele se relacionou com uma filisteia. E o seu pai falou: filho, não tem mulher em Israel? Sabe o que Sansão disse? Ah, pai, mas eu quero. E sabemos a história. Ou seja, Sansão perdeu a sua força, foi o pior juiz de Israel, e perdeu a vida, porque escolheu errado. Porque não ouviu o pai e não ouviu a mãe. Porque muitas das vezes os jovens não sabem escolher. Geralmente escolhe com base em desejos carnais. É assim ou não é? Aí o menino fala assim: tem que ter o corpo assim, tem que ter o cabelo assado. Aí a menina fala assim: não preciso ser muito bonito, tem que ganhar bem, tem que ser romântico. Se mandar coraçãozinho, eu me apaixono. Não olha as virtudes da pessoa. Já os pais não. Eles fazem escolhas baseadas em virtude. Por isso os filhos devem se submeter aos pais. E pedir opiniões para eles. Provérbios 15, 22. Onde não há conselho, os projetos saem vãos. Mas com a multidão de conselhos, se confirmarão. Há projeto mais elevado na sua vida, de escolher uma moça, de escolher um moço, para você passar o resto da sua vida? Então os conselheiros são necessários, podem ter certeza, podem ter certeza, seus pais têm mais competência do que você para escolher. Os jovens escolhem com base na aparência, ou seja, não faça a escolha sozinho. Segundo princípio, não há provisão fora da casa de Deus, fora do povo de Deus, Gênesis 24, 3 ao 4, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para o meu filho Isaque. Você jamais deve escolher uma pessoa fora da igreja. Jamais. Nós líderes, pastores, pais, devemos orar para o que o Senhor proveja para os nossos filhos, pessoas cristãs. Esse é o nosso papel de líder, de orar e ensinar. 2 Coríntios 6, 14, todos conhecem de cor salteado. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que a sociedade tem justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? O que ocorreria se Eliezer não achasse a mulher, a Rebeca? Lembrando, Eliezer foi o servo que Abraão escolheu para procurar Rebeca para Isaac. O que aconteceria? Gênesis 24, 8. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livres deste meu juramento. Somente não faças lá tornar ao meu filho. O que aprendemos aqui? O menino fala, mas aqui na igreja não tem ninguém, Cris. Presta atenção, quero fazer uma observação aqui. Não existe cristão somente no porão. Quando nós falamos fora da igreja, é o mundo lá fora que não somos cristãos. Quando nós falamos para você buscar alguém que seja cristão, não estou falando para você buscar somente aqui no porão, mas em toda a comunidade cristã. Se não há ninguém, tem algumas razões. Se Deus não proveu para você ainda um namorado ou uma namorada, tem algumas ações. Talvez não seja o momento. Talvez Deus quer ver você sozinho. Talvez esse é o momento de você cuidar só das coisas do Senhor. Não é tempo de namorar. 1 Coríntios 7, 32, 33. E bem quisera que eu estivesse sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor. E como há de agradar o Senhor, mas o que é casado, cuida das coisas do mundo. E como há de agradar a mulher. Talvez, Deus quer que você use a sua solteirice por mais tempo, para promover o reino dEle. Não sei, talvez seja. Como foi com Daniel, com Sadraque, com Mesaque? Como foi com José e Davi por algum tempo? Existem muitos casamentos que são ruins, porque talvez o indivíduo não tenha esse dom para casar. Sim, existe isso. E ele seria muito mais feliz, ia promover muito mais o reino, se estivesse solteiro. Então aprenda esse princípio: não há provisão fora da casa de Deus. E se você não encontrou ainda, não vá buscar lá fora. Não faça isso. Não existe namoro missionário. Não existe isso. Ah, estou ganhando ele para Jesus. Está nada. Está ganhando para você. Não vá lá fora. Não existe namoro missionário. Terceiro princípio: procurar virtudes e não beleza. Gênesis 24, 21. Sem dizer nada, o homem observava atentamente, para discernir se o Senhor tinha ou não feito a sua missão ser bem sucedida. O que ele estava observando? A aparência física de Rebeca? Não. Ele estava observando as suas virtudes. Ela estava trabalhando com cântaros nos ombros. Ela estava sob a ordem do pai, debaixo das leis de Deus. Assim Rebeca se comportava. Na escolha você deve procurar, no menino ou na menina, virtudes e não beleza. Só que sempre fazemos o contrário. Quais são as virtudes de Rebeca? Que Eliezer viu. Primeira virtude: ela era ocupada em um ofício. Presta atenção nessas virtudes. Leva para o resto da sua vida, ou para você praticar, ou para ensinar os outros. Primeira virtude de Rebeca: ocupada em um ofício. Gênesis 24, 15. Antes que ela terminasse de orar, surgiu Rebeca, que trazia no ombro um cântaro. Trazia no ombro um cântaro. Não estava o dia inteiro em casa. Rebeca não estava vendo série, o dia inteiro deitada no sofá ou sentada com uma colher de doce na boca. Ela estava trabalhando, com um cântaro no ombro. Ela não estava no shopping, gastando dinheiro do papai. Ela estava trabalhando. Isso serve para o menino e para a menina. Presta atenção. Segunda virtude de Rebeca: ela era generosa. Gênesis 24, 17 e 18. O servo correu ao encontro dela e disse: por favor, dê-me um pouco de água no seu cântaro. E ela falou: bebe, meu senhor. Isso também está em Provérbios 31, 20. Acolhe os necessitados, estende a mão aos pobres. Generosidade. Terceira virtude de Rebeca: diligente e inteligente. Gênesis 24, 20. Assim ela esvaziou depressa o seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais águas para todos os camelos. Quarta virtude de Rebeca. E esta daqui está difícil, irmãos. Pasme vocês. Não se escandaliza com isso que eu vou falar. Quarta virtude de Rebeca: era virgem. Gênesis 24, 16. A jovem era muito bonita e virgem. Nenhum homem tivera relações sexuais com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. Meninos, busque olhar o caráter. Sim, Rebeca era bonita, mas a virtude principal dela era a virgindade. O que isso tem a ver, Cris? Isso está ligado com o seu caráter. Casamentos são desfeitos com as mais lindas modelos que existem aí. Algumas mulheres mais belas do mundo são um desastre, porque não tem caráter. Para vocês também, meninos, olhem, meninas, olhem o caráter do rapaz. Isso é imprescindível. Não adianta ser bonito, ter dinheiro, diploma, dar uma vida requintada para você, se não tiver caráter. Não adianta de nada. Quarto princípio. Presta atenção aos meninos aí. Quarto princípio. É o homem que tem a iniciativa. Quem é que pedia a mão de quem em casamento antigamente? Sempre foi o homem. Sempre foi. Hoje ninguém pede mais nada. Simplesmente, namoram-se, oxalá, se casar, que muitos não casam. Na Bíblia, uma mulher que vai atrás de um homem é uma mulher imoral. Onde está isso, Cris? Provérbios 7, 10. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheio de astúcia no coração. Rebeca não estava procurando um homem. Ela não foi atrás de Isaac, estava tranquila, buscando água. Isaac que foi ao seu encontro, posteriormente. Rebeca não ficou postando fotos com roupas sensuais no Instagram. As meninas de hoje em dia, infelizmente, é triste dizer isso, postam até fotos com biquínis, com roupas sensuais. Só falta escrever: estou disponível. Rebeca não. Rebeca estava crescendo em seu ofício. Meninas, aprendam com as mulheres experientes. E aqui eu deixo um recado para as mulheres experientes também. Ajudem as moças mais novas. Onde está isso? Tito 2, 3 e 4. Tito capítulo 2, versículo 3 e 4. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, e amarem seus maridos, e a amarem seus filhos. Aprendam, meninas, com as pastoras, com as lideranças femininas, com as suas mães. Aprendam isso. E o menino e o rapaz? O rapaz, ele tem que crescer nas quatro funções do homem. Quais são as funções do homem, Cris? Sacerdote, profeta, provedor e protetor. Cresça nessas quatro funções. Sacerdote, o intercessor da família, o que apresenta a família diante de Deus. Meninos, cresça nisso. Profeta, o que recebe a palavra de Deus e comunica à família. O discipulador, o doutrinador. Provedor, aquele que traz o sustento, o necessário para dar uma vida digna para mulher e filhos. Protetor, aquele que se coloca entre o perigo que ameaça a sua família. Ele é um defensor, quer seja espiritual ou físico. Ou seja, ele vai defender a sua casa. Cresça nisso. Quinto princípio, conheça seus antecedentes. Conheça a família do menino ou da menina. Quem é? De onde veio? Qual é o passado dele ou dela? É filho de quem? Como é a família dele ou dela? As pessoas se envolvem e nem conhecem a família do suposto namorado ou namorada. Quando você casa com o menino ou a menina, você casa com a sua família. E não adianta falar que não é assim, Cris. É assim sim. Eu sou casado, eu sei o que eu estou falando. Olha o que Rebeca disse, Gênesis 24, 24. Sou filha de Betuel, o filho que Milca teve com Naor. Ela lhe respondeu. É como se Rebeca dissesse assim, ó. Sou cristã, de família cristã, de gerações cristãs. Minha família é honrada. Qual a relevância de conhecer os antecedentes? Às vezes um menino ou uma menina chega na igreja com um rostinho bonito, adentro ali da porta para dentro, aí a menina ou o menino fica apaixonado. Aí você vai conhecer um pouquinho mais a fundo a vida do menino ou da menina, ela desrespeita pai e mãe, não respeita a sua família, ou o pai e a mãe são barraqueiros, briguentos. Irmãos, a Lu está aqui, a Lu é minha esposa, a Lu é uma bênção na minha vida, foi o que Deus colocou para mim, é excepcional. Se me permite, antes da Lu, eu namorei uma moça. Infelizmente, a família dessa moça, meu Deus do céu, só o sangue de Jesus, irmãos. E aprove Deus me mostrar isso. Porque se eu continuasse, iríamos ter problema. Não só eu, mas ela também. Ou seja, os filhos também, geralmente, são reflexo dos pais. Geralmente acontece isso. Você quer ver como a sua namorada vai ficar? Ou seu namorado? Olhe para a mãe ou o pai dela. É isso mesmo. Geralmente fica parecido. E até fisicamente, viu? Até fisicamente. Sexto princípio. Espera a aprovação dos pais e dos líderes da igreja. Espere a aprovação dos pais e dos líderes da igreja. Gênesis 24, 33. Quando lhe trouxeram comida, o servo disse: não comerei enquanto não disser o que tenho para dizer. Labão disse: fale. Ele esperou a aprovação dos pais de Rebeca e até do irmão de Rebeca, que é Labão. Jovem, você quer iniciar um relacionamento? Você quer iniciar um namoro? Principalmente para os meninos. Peça permissão para os pais dela. Não comece um relacionamento sem conscientizar tanto os pais quanto os líderes da igreja. Não faça isso. Converse com o pai e a mãe da moça e com a liderança da igreja. Se vocês estiverem fazendo tudo certinho, andando com Cristo e ter maturidade, com certeza, os pais, a liderança irão aprovar isso. Sétimo princípio, temor a Deus e honra aos pais. Gênesis 24, 43, 44. Aqui estou em pé diante dessa fonte. Se uma moça vier tirar água e eu lhe disser: por favor, dê-me um pouco de água de seu cântaro, versículo 44, e ela me respondeu: bebe também e darei água aos teus camelos, seja essa a que o Senhor escolheu para o seu filho, seu senhor. Rebeca aceitou ir com Eliezer, o servo, para levá-lo para Isaac. Quando ele conta que veio sobre a ordem de Abraão e pediu um sinal para Deus, a partir disso, Rebeca observou e prestou bem atenção e disse: é temente a Deus e é obediente aos pais. Meninas, se esse homem não teme a Deus e não obedece aos seus pais, ele não vai te respeitar. No começo é tudo lindo e maravilhoso, mas vai chegar um tempo que você vai sofrer isso. Se ele não honra os pais, fuja dele ou dela, porque não honrará você. Porque a maneira que ele trata a mãe dele, ele tratará você. Reforçando, veja a relação dele com Deus e com os pais. Veja também a relação dele ou dela com a igreja local. Como que ele se comporta no meio dos irmãos? Observe isso. Será que ele é frequente aos cultos? Será que ele é submisso à liderança da igreja? Observa isso. Oitavo princípio. Vai até o nono, tá? Já estou encerrando. A intimidade está restrita ao casamento. E aqui pega, né? Oitavo princípio. A intimidade está restrita ao casamento. Gênesis 24, 56 e 57. Disseram, vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram, você quer ir com este homem? Sim, quero, respondeu ela. Rebeca foi direto para o casamento. Não conheceu Isaac intimamente. O mundo aí fora ensina, não posso casar sem conhecer intimamente. Eu tenho que experimentar sexualmente para ver se eu gosto. É assim ou não é? Aí fora é assim. A intimidade sexual está restrita ao casamento. Observamos que a Bíblia manda lutar contra o diabo, mas contra a carne ela manda correr. É isso mesmo. Porque é difícil, irmãos. Um casalzinho de namorado com muita intimidade pode dar ruim. 1 Coríntios 6,18. Fujam! Corra! Corre, corre! Não adianta você querer ser o. Não, eu aguento. Eu aguento. Eu suporto, eu consigo suportar. Fuja, corre. Fujam da imoralidade sexual, 1 Coríntios 6,18. Fujam. Não está falando assim, ó, enfrenta, vai lá, enfrenta. Manda fugir, corre. Não tenta enfrentar, não. Todos os outros pecados que alguém comete são cometidos fora do corpo, mas quem comete imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. O sexo está restrito apenas para dentro do casamento. Nono princípio último. Quanto tempo deve durar o namoro? Antes de responder, vamos falar quando começar. Tem que começar com o mínimo de maturidade. Já disse no início. Primeiro ponto. Segundo ponto. Entendo que para você começar um namoro, e presta atenção nisso. Primeiro você tem que ter um mínimo de maturidade para começar um namoro. Segundo ponto. Para começar um namoro, você não deve estar em dependência financeira dos seus pais. Respondendo à pergunta, o tempo do namoro é o tempo suficiente para se preparar para casar. Ou seja, casamento é coisa de homem. Casamento é coisa de mulher. Quando é que você pode namorar? Quando você deixar as coisas de menino e assumir a responsabilidade de um homem, aí você pode começar a namorar. E para a menina é a mesma coisa. Quando você deixar as coisas de menina e assumir a responsabilidade de uma mulher, aí você está pronta para começar a namorar. Às vezes eu falo de uma forma dura, mas é um princípio que se você levar para o resto da tua vida, além de você ser abençoado, você vai abençoar os jovens da próxima geração. E para encerrar, Gênesis 24, 67. Isaac levou Rebeca para a tenda de Sara, a sua mãe. Tornou-a sua mulher e a amou. Assim, Isaac foi consolado após a morte de sua mãe. Desse casamento entre Rebeca e Isaac, saiu Jacó. De Jacó, as 12 tribos. Das 12 tribos, o Messias, o Yeshua HaMashiach, saiu de um casamento com princípios, virtudes bíblicas. Gerações foram abençoadas através desse casamento. Veio o Messias através desse matrimônio. Que os nossos jovens tenham esse princípio para transmitir os princípios bíblicos para a próxima geração. Fecha os olhos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor nos ensinou nessa noite. Sabemos que tu tem mais ainda, Pai. Fala, Senhor, através, ó Deus, de tudo, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, fará nessa noite. Senhor, seja através dessa ministração, que esses princípios, essas virtudes, que esses ensinamentos, ó Pai, ficam cravados no coração dessa juventude. E que eles possam ser abençoados por isso. E mais, Senhor, que eles possam, ó Deus, levar para os seus filhos e ensiná-los e defender os princípios, os padrões bíblicos que o Senhor nos ensinou como uma família. Assim, Deus, eu te louvo e assim eu te agradeço. Louvo o Senhor com suas palmas, amém? Aí, Wesley, consegui terminar no horário, hein? Gente, segura um pouco aí. O pessoal da banda pode segurar um pouquinho, Gu? Nós vamos ter um talk show agora aqui. Vai ter um momento aqui um pouquinho diferente agora. Nós vamos trazer a experiência de um casal de namorado e vamos fazer algumas perguntas para eles. Para entender como que está o namoro deles, para através das experiências dele, desse casal, possa transmitir algo para vocês. Amém? Chega aí, Wesley.
Amém, amém. Que palavra abençoada. Vai chegar? Glória a Deus. Amém? Todos vivos? Quem tomou posse da palavra aqui nessa noite? Eu tomei, irmãos. Eu costumo falar que antigamente a gente não tinha esses ensinamentos. Se a gente tivesse, tudo ia ficar mais fácil, né? Eu acho que se a gente tivesse alguém que nos ensinasse dessa forma que o Cristo ministrou, eu acho que os nossos relacionamentos de antigamente, eu acho que ia fluir bem melhor. E se você é solteiro nessa noite aqui, tome posse, porque a bênção vai chegar. E para aproveitar, eu queria chamar um casal abençoado. Cadê eles? Deixa eu ver. Daniel e Maria, chega pra cá. Batam palma pra esse casal abençoado, irmãos. Aqui do ladinho, vou ficar aqui do ladinho. Pode sentar, gente, fica à vontade. Tá aqui. Olha, pessoal, é só para vocês ficarem à vontade essa música, tá? Fiquem à vontade e aproveita porque o momento é de vocês. Eu acho que vocês vão abençoar bastante casal nessa noite, amém? E para começar, eu queria que vocês se apresentassem pro pessoal, lembrando que comigo eu sou só mais um deles, ou seja, vocês estão falando para nós, amém? Eu queria que vocês começassem a se apresentar e falar como que vocês se conheceram.
Paz, gente, tudo bem com vocês? Amém. Eu não tô vendo, nervosa. Eu falei até pro Daniel aqui que eu tava na hora do louvor. Caramba, meu Deus, eu vi meu sogro chegar e morrer. Mas tô viva e vamos lá. Meu nome é Maria Clara. Atualmente eu tenho 18 anos. Eu sou parte da liderança da casa. E faço mais, enfim, várias coisas. E hoje eu tenho certeza que Deus vai tratar grandes coisas.
Bom, eu sou o Daniel, eu tenho 23 anos e eu também sou líder junto com a Má, do Legos, e também fico na mesa de som. E como a gente se conheceu? Foi no final de um culto de domingo. Eu nunca tinha falado ela, eu já tinha visto ela na igreja, mas nunca conversado com ela. E ela chegou pra mim do nada, falou: oi, quer ir no Aljava comigo? E eu tomei um susto, falei: nossa, o que ela quer? Mas eu falei: sim, vamos lá. E ficou por isso, a gente não falou mais nada. No fim eu nem fui com ela, mas por incrível que pareça, no outro sábado, isso foi no domingo, no outro sábado, tava tendo a gincana. E a gente caiu no mesmo time naquele ano. E eu nem ia pra essa o Acamporão. E eu acabei indo.
Aí eu venho na gincana, tá vendo? Deus abençoe.
E nessa a gente começou a conversar. Ela puxou assunto sobre filme da Marvel. E eu gostava muito também. E nisso a gente foi conversando. E no outro dia, ela mandou uma mensagem sobre o São Paulo pra mim. Aí ganhou, né? Não tem como.
Foi bem isso mesmo. Só que, na verdade, o que foi que me fez puxar assunto com ele foi porque a gente tava nas perguntas. Cara, eu fui responder, ele respondeu por cima. Eu falei, não tem gente mais inteligente que eu, peraí. Aí eu falei, não, conhecer mais dessa pessoa, né? Muito inteligente. E aí a gente puxou o assunto e, graças a Deus, a gente se deu muito bem. Desde o início.
Amém, amém. E bata um palmo pra essa resposta. É isso aí. E para quem não conhece o Daniel e a Mai, eles são filhos dos pastores da casa. E aí a próxima pergunta é relacionada a isso. Para vocês, é um peso ser filhos de pastores?
Olha, inicialmente, quando meu pai foi chamado a fazer, né, estar aqui como pastoreio, eu tinha um pouco dessa preocupação. Falei, cara, como que vai ser isso, né, carregar esse título? Porque, querendo ou não, você carrega, né? Ah, é filho do pastor, filho não sei o quê. Só que, ao longo do tempo, eu fui percebendo o quanto o meu pai, sabe, a Vilma, eram apaixonados por tudo isso. E eu tenho certeza, eu vejo, né, que o pastor Dori e a pastora Flávia também têm muito amor por aquilo que eles foram chamados a fazer. E eu entendi que, na verdade, nunca foi sobre um peso. Existe sim uma responsabilidade muito grande, mas com certeza é mais um privilégio. Porque estar aqui conhecendo Jesus da forma como eles nos ensinaram é algo que, infelizmente, não são todos que podem ter. Então, graças a Deus, quando Dani me pediu em namoro e eu conversei com o pastor Dori, né? Ele falou assim, entendo que vocês vão ser muito vistos. Vocês estão preparados para isso? E aí, naquele momento, eu entendi que era só o início de todo o propósito que Deus tinha para nós.
Amém, amém. Bata a palma pra essa resposta também. Próxima pergunta tem a ver com fé e vida espiritual. O relacionamento entre vocês chegou a atrapalhar o relacionamento de vocês com Cristo?
Bom, como a gente passou um ano antes de começar a namorar, conversando bastante, tinha uma ansiedade. Então, quando a gente começou a namorar, veio toda aquela emoção, aquilo de querer estar junto toda hora e gastar muito tempo com isso. Então, querendo ou não, você tira um pouco de tempo de Deus e passa para ela. Mas conforme o tempo, com a maturidade vindo, a gente aprendeu que não é isso. E vamos dizer que a gente recalculou nossa rota para aprender a dar prioridade para Deus e saber dividir esse tempo. Foi o nosso grande problema no começo.
Amém, amém. Outra pergunta. Vocês têm um versículo ou uma passagem bíblica que consideram especial para o relacionamento de vocês?
Então, tem um versículo que é Isaías 41:20. Para que todos vejam e saibam, compreendam e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Eu gosto de falar muito desse versículo com o Dani, porque com certeza no dia do nosso casamento esse versículo ele vai ser citado, porque de fato é Deus que nos mantém, é Deus que nos une, porque não é questão de um relacionamento, mas sim um propósito. Então a gente sabe que até aqui quem fez isso foi o Senhor, e o Santo Israel vai ser aquele que vai nos guiar até o altar.
Amém, amém. Vamos para outra pergunta aqui. Desafio. Quais são os maiores desafios que vocês enfrentaram até agora como casal?
Acho que, sem dúvida, são as diferentes opiniões, né? Porque a Maria foi criada de um jeito, eu fui criado de outro jeito. Então, várias vezes, a nossa ideia não bate. E a gente tem que sentar e se alinhar. Que isso é muito importante para manter a paz no relacionamento.
Amém, amém. Vamos lá. Planos e sonhos. Sonhos, né? Quais são os sonhos e objetivos de vocês como casal para o futuro? Essa é, tá, é óbvia, né?
Isso aí acho que nem precisava. O nosso maior sonho é sim nos casar, né? Ter uma cerimônia, colocar assim, socialmente, mostrar aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus fez na nossa vida. E um objetivo é ter o nosso lugar, a nossa casa, e eu sei que isso é curto, médio prazo. Mas a longo prazo é ter sim nossos filhos, criar nossa família, a base do evangelho, e ser o melhor que nós pudermos a Deus, sabe? Ser o exemplo que Ele nos solicitou que nós fôssemos. E assim, colocar as pessoas de novo a acreditar que um casamento, ele não é falido, ele não é um problema, mas um casamento, mesmo num casal jovem, é o que nos faz lembrar da essência daquilo que Deus fez. O primeiro ministério de Deus foi o casamento. Então, é isso que nós somos chamados a fazer. É isso que a gente sonha fazer.
Amém, amém. Vamos lá. Família e valores. Quais valores cristãos vocês consideram mais importantes para um relacionamento saudável?
Acho que primeiramente ter a oração, né? Porque a base de tudo é a oração. Eu e a Ana passou por um ano aí de muita oração. E respeito, eu acho que o respeito é o que leva tudo, é o primeiro lugar. Porque sem respeito não tem nada. E claro, eu acho que muito amor, porque o amor é a base de tudo.
E é para complementar também, entender o papel de cada um, porque a Bíblia nos mostra aquilo que para cada um foi feito. O homem foi feito para isso e a mulher foi feita para isso. No relacionamento saudável é você entender o seu papel, entender para aquilo que você foi chamado dentro do seu relacionamento, de forma individual e de forma geral. E além disso também os princípios que nós carregamos, né? Então essa questão de conhecer a família, de ter um bom relacionamento com os pais, isso faz com que as coisas aconteçam da forma mais boa.
Amém, amém. A gente sabe que esse casal, eles lideram o Legacy, né? E aí uma pergunta relacionada a isso, né? De que forma o serviço a Deus e a comunidade fortalece o relacionamento de vocês?
Cara, eu acho que essa é um pouquinho mais sentimental, eu diria. Porque não existe coisa melhor do que você servir a Deus com a pessoa que você escolheu. Porque naquele momento você entende, Deus me direcionou a pessoa certa. Então, assim, não existe um prazer maior do que estar aqui louvando e saber que o Daniel está lá na mesa de som. Porque eu sei que ele não está apenas na mesa de som, mas ele está intercedendo por tudo isso. E assim, principalmente na liderança, a gente tem, graças a Deus, a gente tem o apoio da Rafa, porque senão a gente ia pirar. Mas na liderança é saber, assim, cara, isso é só o início do propósito que Deus tem na nossa vida de cuidar de outras pessoas. Então é só um treinamento para tudo aquilo que ainda vai vir. E eu acho que isso só alimenta mais a vontade de servir, de estar perto, e isso aumenta a nosso relacionamento com Deus.
Amém, amém. Não estava nos planos, né, aqui. E aí eu queria convidar um de vocês. Alguém quer fazer uma pergunta para esse casal aqui? Aê! Não estava, hein?
Que medo.
Oi, gente, tudo bem? Eu quero fazer duas perguntas, uma especialmente para a Maria e outra para o Dani. Má, como é que é hoje a comunicação? Porque assim, a gente aprende muito no encontro de casais com o pastor Dura e a pastora Flávia, comunicação no casamento, que isso é essencial e é a chave, né, do relacionamento. Então, como é que é hoje na era, né, da informação, tal, correria, né? Eu tô casado com a Débora faz 6 anos, então de 6 anos pra cá muita coisa mudou. Então eu queria saber, né, na perspectiva de vocês, na sua perspectiva, como é a comunicação. E Dani, como é que foi falar com o homem, cara, no dia? Você já me contou isso, eu quero que você fale pra todo mundo, que eu tenho certeza que foi tenso. Rapaz, se fosse depois da mensagem de quarta-feira, eu duvido que você tinha falado com ele. Então, fala aí, vai primeiro a Mari, depois o Dani.
Então, a comunicação realmente ela é importante em qualquer tipo de relacionamento. Numa amizade, ok, por exemplo, a minha amizade com a Paola, a gente mal se fala, mas finge que a gente se fala. E essa questão de se comunicar, hoje a gente tem, né, é a era da internet, então é muito mais fácil, a gente acaba conversando o tempo todo. E, só que qual é a questão? É que, como o Dani disse, a gente tem divergências de ideias, de opiniões, e por vezes isso pode gerar um atrito. Para nós, a comunicação é essencial. Quando a gente começou a se relacionar, foi uma das coisas que a gente conversou. O Dani, antes dele ter um relacionamento comigo, ele teve outro relacionamento. E nesse outro relacionamento, existiu muitas feridas em questão de comunicação. De, tipo assim, estamos com um problema, vamos parar de se falar. Isso não existe. Então foi algo que a gente falou assim, cara, isso não pode acontecer conosco, porque a gente precisa entender o que cada um está falando para que a gente possa achar a melhor maneira de lidar com a situação. Então hoje, sempre que a gente tem qualquer tipo de atrito, qualquer divergência de opinião, a gente senta, conversa e alinha. Mesmo que a gente não esteja muito legal, mesmo que a gente esteja meio bravo ali, mas isso é importante porque mostra e demonstra muita maturidade. Agora, não parar de se falar coisa de criança, né?
Ah, falar pra você que foi difícil, viu? Eu acho que eu passei uns 2 dias sem comer nada. Mas, em partes, foi tranquilo. Eu pedi muita ajuda, tanto do meu pai, da minha mãe, pedi o apoio deles, dicas. Falei com a tia Jéssica, conheci um pouco mais o Diogo. Mas eu abri meu coração, eu falei tudo aquilo que eu sentia, tudo aquilo que eu queria pra amar. Eu mostrei que eu não tava de brincadeira, eu não queria apenas namorar com ela. Eu realmente queria ter uma família, eu queria levá-la pra altar. E eu descobri que ele foi muito tranquilo. E depois de 1 mês eu tive que pedir a benção dele para pedir namoro. Aí foi outro nervosismo. Mas no fim deu tudo certo e ele foi super tranquilo. Até mais do que eu esperava.
Mais.
Tudo bem? Meu Deus, tava demorando.
Vou fazer uma perguntinha um pouquinho mais. Quero sentir mesmo, de verdade, agora. O Cris, ele, no finalzinho, ele pontuou algo muito... Isso eu acho que é uma das coisas mais importantes para relacionamento. Ele foi muito pontual, mas ele só não trouxe a questão de tempo. O Cris falou que nós precisamos estar maduros, com algumas independências para iniciar o namoro. Isso não tem muito a ver com idade, mas é óbvio que quanto mais maduro, melhor. O que vocês julgam o tempo necessário para se casar? Lembrando que o namoro é só um processo pro casamento. Não é um período de você ficar e ficar. Até porque com o tempo vem a liberdade. E isso pode acarretar inúmeros problemas. O que vocês julgam ideal para se casar? Sendo que o objetivo maior do namoro é esse, casar.
Sim, então, como o maior objetivo do namoro é se casar, eu acho que a preparação para isso não está no namoro, mas antes disso. Então, assim, o Danilo foi meu primeiro relacionamento. E nesse período, Deus me moldou. E na verdade, é uma coisa que eu aconselho muito. Entregue tudo. No período em que você é solteiro, que você não tem um relacionamento, viva o evangelho da forma mais genuína que você puder. Porque quando você tiver alguém do seu lado, vai ser algo assim realmente muito bom. Então eu entendi que quando eu entrei no relacionamento, e isso foi algo que eu conversei com meu pai também, eu entendi que Deus tinha me levado a uma maturidade até aquele momento, porque realmente um namoro, ele tem que ser levado ao casamento. O namoro, ele tem que acabar. Se não for de Deus, tem que ser término. Se não, tem que ser no altar. Então, o tempo que a gente julga, pelo menos é o que a gente tem conversado, sempre deixado tudo muito alinhado, é que é o tempo apenas de você colocar tudo no papel e dizer, cara, agora a gente... Porque assim, Deus, ele também é muito organizado. Se você ler Levíticos, Números, Deus, ele sabe tudo muito certinho. E não é justo você agir como se você não tivesse responsabilidade. Então assim, cara, vamos fazer tudo pelos pés e pelas mãos, porque é desse jeito. Não. É quando você organiza, você fala assim, ó, nós temos um período, nós temos uma data, começou um relacionamento, começou um namoro, mas já tem data para terminar aquele relacionamento. E também sempre colocar assim, em prioridade, cuidar do seu financeiro para que isso aconteça o mais rápido possível. Até porque quem quer ficar namorando para sempre? Ninguém. Então, pelo menos eu e o Dani, a gente conversa muito sobre isso. Quando tudo estiver certinho, organizado, aí é o momento de colocar o anel de noivado no dedo.
Amém, amém. Bata palma pra essa resposta. Temos mais duas perguntas e a gente vê.
Paz, galera, tudo bem? Vamos lá. Vocês falaram, né, que levou um ano até o namoro. E esse período de um ano, foi tipo, vocês estabeleceram isso? Não, vamos esperar um ano pra namorar. Ou foi, porque eu passei por uma situação parecida, né? Quando eu conheci a Ana, tem aquela ansiedade, nossa, que menina bonita, meu Deus, é da igreja, não sei o que e tudo mais. Mas era algo que eu tinha na minha mente, eu falei, meu, eu tenho que conhecer, eu tenho que saber quem é a Ana, o que ela gosta de fazer, será que ela gosta, será que ela quer morar aqui, quer morar fora, quer viajar, não sei o que. E a gente também teve um tempo, não foi um ano, né? No nosso caso foram 3 meses, né? E tipo, de muitas perguntas, tipo, o que você gosta de fazer, o que você vai fazer pra se formar e tudo mais. Então esse período de um ano, né? Foi pré-estabelecido ou foi... Vocês sentiram, não, agora é o momento. E como é que vocês fizeram pra controlar a ansiedade? Porque eu, pelo menos, falo por mim, cara, tinha muita ansiedade. Nossa, vou pedir namoro logo. Não, cara, espera, conversa mais um pouco, conhece mais um pouco, procura saber. Como é que vocês fizeram pra controlar a ansiedade se esse período de um ano foi pré-estabelecido?
Então, o que aconteceu? Quando a gente começou a conversar, a gente realmente começou só como amigos, por uns 3, 4 meses. E quando é só com um amigo, realmente você só tá conhecendo a pessoa sem nenhuma outra intenção. E depois de uns 4 meses, a gente teve uma primeira conversa mais sentimental, expondo nossos sentimentos. Só que, até certo ponto, a vontade da Maria era fazer a corte. Não era a minha vontade. Mas eu falei, cara, se ela quer, eu vou respeitar e vou viver esse propósito com ela. Então ali a ansiedade era mais a minha parte, porque eu falava, meu Deus, vou ter que esperar quantos anos? Mas foi fluindo, a gente foi conversando, depois dos 4 meses continuou do mesmo jeito, a gente não mudou o jeito de se tratar. E Deus foi trabalhando na cabeça da Maria, mostrando algumas coisas pra ela, ela ia comentando comigo. Até que ela, após um tempo, ela chegou e falou, não quero mais curtir. E ali a gente já tava com quase um ano já conversando. E ali eu falei, tá bom, se você não quer corte, a gente já se conhece, eu vou falar com seu pai pra te pedir em namoro. E aí foi que começou a verdadeira ansiedade, que ali eu falei, beleza, agora sim a gente vai pedir em namoro. Eu ainda enrolei uns 2 meses com medo de Hulk, que nem o Danilo falou, mas no fim eu fui lá e pedi.
Então, porque como ainda existia essa expectativa de, não, Maria vai fazer corte e tal... O Dani, ele tava assim, cara, eu vou ter que esperar tantos anos, então não existia essa ansiedade. Por mim, muito menos, tava muito tranquilo, pai. Só que, ao longo do tempo, eu fui alinhando algumas coisas na minha cabeça, a gente foi conversando muito, e de verdade, eu diria que esse período é muito essencial. Para alguns, um mês, mas para nós foi essencial esse um ano, porque foi onde a gente entendeu os propósitos, cara, os propósitos estão alinhados. Porque o problema da ansiedade é que ela te joga no futuro sem que você tenha noção do que você está vivendo no seu presente. E aí você vai se ferrar no seu futuro, porque aí você vai olhar e falar, cara, eu fiz tudo pelo meu sentimento, fiz tudo porque eu estava ansioso por isso. Mas hoje eu olho para o lado e essa pessoa não tem absolutamente nada a ver com o meu propósito. E aí você vai se machucar. Então esse período foi importante para a gente não se machucar, sabe? Foi algo realmente trabalhado e um período dado por Deus. Então foi aquilo que é dado por Deus nos traz muita paz. Mas a partir do momento que a gente falou, não, agora a gente vai ter um relacionamento, aí a gente começou a ficar ansioso, falou, meu Deus, como vai ser isso e tudo mais. E aí foi quando também a gente começou a ter essa questão de colocar a Deus não tão como prioridade. E esse é um problema. Cada um tem que ter o seu lugar. Deus tem o lugar dele e cada um de nós tem o seu lugar. Então, não foi pré-estabelecido. A gente não tinha, tipo assim, ah, vai ser isso, vai ser esse período. Mas Deus, ele fez as coisas fluírem da melhor forma possível e trouxe muita paz, sabe? Apesar das ansiedades, trouxe muita paz.
Amém, amém. A última pergunta aqui. Que
entrar na terra prometida é aprender com o processo. Não, do calma. Na sua vida, a minha pergunta é: o Dani já falou como foi a experiência dele, mas agora eu quero saber como foi a experiência da Maria. Tipo, em relação ao pai ou pastor Douro também. Mas a questão do pai, no sentido de você falou que ia fazer a corte, aí você ia chegar falando que tava namorando. E, tipo, você já foi preparando o coração, né? Porque a gente sabe como ele é. A gente já foi, tipo, preparando o coração ou você já falou diretamente? O Dani vai vir aqui porque ele quer pedir a bênção. Então, foi o seguinte. Detalhes. Quando eu decidi que eu não iria mais fazer a corte, cara, realmente não vou fazer isso. Já havia, óbvio, uma expectativa do lado do meu pai. E, E eu fui muito franca com ele. E ele falou assim, Maria, acho que isso é o essencial. E é a maior influência que existe na família do Dani e na minha família, que foi o seguinte: eu confio na sua criação. Eu confio na base que você tem. Então, assim, independente do que você decida, você vai ter a minha bênção. E isso foi essencial, porque aí eu falei assim, Dani, agora você pode falar com ele. Porque eu já ouvi o que eu precisava ouvir. Confesso que rolou aquele ciúminho, né? Todo pai é pai, não tem o que fazer. Mas foi algo transformador também, porque tanto o meu pai, né, a Vilma, quanto os pais do Dani, eles nos deram uma base muito firmada. Essa é a maior influência deles. Eles nunca vão precisar e nunca precisaram ficar em cima. Isso você pode fazer, isso você não pode fazer. Mas o essencial a gente já tem. E se nós somos maduros o suficiente para entrar no relacionamento, somos maduros o suficiente para assumir as responsabilidades de cada ato que a gente tomar, de cada atitude que a gente tiver. Então, a gente tem essa influência muito positiva e, graças a Deus, foi, como eu disse, tudo fluiu conforme a vontade de Deus. E hoje, graças a Deus, a gente já está no caminho que ele nos preparou para estar.
Amém, amém. Eu acho que quando Deus está no barco, tudo flui, né? Exatamente, a nossa última pergunta era essa da Cissa, da relação à corte. Mas você respondeu perfeitamente. E, por fim, conselhos e reflexões. Que conselhos vocês dariam para um outro casal de namorados cristãos que querem embarcar em um relacionamento?
Vamos lá. Para quem é solteiro, os meninos principalmente. Cara, aproveita a vida em Cristo primeiro. Eu passei por relacionamentos precoces, então eu pulei algumas fases e eu me arrependo muito. Não faça isso. Prepare seu coração. Conheça a garota. Como o Cris falou, conheça as virtudes dela. Vê se ela tem todas as virtudes. E você tem que primeiro amar a Cristo. Você tem que amar a igreja. Como o Cris fala, o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. E como você vai amar alguém se você nem sabe como amar a igreja? Então, amadureça. E para quem já namora, os meninos, cara, firme sua fé em Cristo. Blinde seu coração, blinde seu relacionamento. Porque se tudo tá blindado e tá com Deus no comando, vocês vão ser abençoados, vocês vão ter um casamento. Vai ter um casamento abençoado, vai ter filhos, vai ter uma família linda. Então, blinde seu relacionamento.
E eu diria para as meninas, principalmente, nós somos muito influenciadas por filmes, por livros, de um romance, né? E querendo ou não, ao longo do tempo, vai se gerando uma carência. Não permita que isso aconteça, sabe? Como eu disse antes, o período que você está solteiro, entregue a sua vida a servir a Cristo, sabe? Antes de conhecer o Dani, principalmente, cara, era um negócio, assim, muito entregue, então não teve tempo para carência, porque Jesus, ele estava ali preenchendo todas as lacunas do meu coração. Eu não precisava de um relacionamento. Como eu disse, eu estava em paz. Se a gente tivesse que esperar 50 anos para... Beleza, tranquilo. Porque eu tinha o maior amor do mundo no meu coração. Eu não precisava necessariamente do amor do Dani. E hoje, tendo o amor do Dani, eu vejo que isso é mais uma forma da qual Deus escolheu para me amar. Então, quando você escolher a pessoa certa, vai ser porque ela vai representar o amor de Cristo. E não porque você precisa do amor dela, sabe? Então, blindem também, meninas, o coração de vocês. Se valorizem, entendam como vocês são preciosas para Deus. Porque você não vai precisar dessa afirmação de mais ninguém. E aí, quando você tiver, vai ser um privilégio e não uma obrigação.
Amém, amém. Eu queria chamar o louvor, a equipe do louvor. Eu queria que esse casal ficasse de pé.